A magia do Natal está de volta e a Praça de Natal Jogos Santa Casa em Vila Nova de Gaia é hoje palco do Terra a Terra da TSF com a equipa Joaquim Pedro e Sónia Santos Silva. Bom dia.
Bom dia, estamos entre o rio e o mar. Vila Nova de Gaia é a morada deste Terra a Terra que por estes dias de época festiva montou uma Praça de Natal. É onde nos encontramos, junto ao edifício da Câmara Municipal, ali perto da Avenida da República. Nas próximas duas horas é a partir daqui, do centro da cidade, que vamos discutir o passado, o presente e o futuro de Vila Nova de Gaia. Tenho comigo três convidados: Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal, Luzia Veludo, diretora do Agrupamento de Escolas Sofia de Melo Brainer, e Luís Alves, da empresa Cantinho das Aromáticas. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem presentes neste Terra a Terra. Começo por perguntar a Eduardo Vítor Rodrigues, é o nosso anfitrião, como é que podemos situar Vila Nova de Gaia no mapa de Portugal?
Bom dia e obrigado por cá terem vindo neste contexto que é o contexto da Praça Natal, que tem sido aqui um coração cheio de coisas boas a acontecer e com o vosso empenho, a vossa parceria também. Bom, Vila Nova de Gaia, em primeiro lugar, é um território importante na região. É o terceiro maior município do país, é o maior município em termos demográficos a norte de Lisboa. É o terceiro a seguir a Lisboa e a Sintra, em termos de número de habitantes. Em termos de área, só para ficarmos com uma ideia, é 4,5 vezes maior do que a cidade do Porto. É, por isso, um município que, desse ponto de vista, tem ainda muito para crescer. Eu diria que está numa fase de transição. Era originariamente um município dormitório. Era o sítio onde as pessoas dormiam, tinham a sua casa, mais baratinha, e trabalhavam depois no Porto. Eu estou convencido que hoje a transição que se faz é no sentido de o crescimento de uma mancha urbana que vem do Porto para esta zona mais central de Vila Nova de Gaia, em processo de arrastamento, aliás, e que onde nota-se isso, por exemplo, no preço do imobiliário, cada vez mais elevado, mas também tem um conjunto de coisas para oferecer, além das tradicionais, as nossas empresas tradicionais e históricas, um conjunto de novas realidades, quer industriais, quer comerciais, que fazem já de Vila Nova de Gaia aquilo que eu acredito ser uma extensão do núcleo urbano do Porto e, portanto, muito similar em muitos domínios à cidade do Porto. E o objetivo agora parece um bocadinho paradoxal, mas é um bocadinho esse, é cada vez sermos mais urbanos e desse ponto de vista mais desenvolvidos, com mais respostas de vários pontos de vista, nomeadamente respostas sociais, mas também de emprego, para que as pendularidades sejam menores, mas também ao mesmo tempo não perder a nossa própria identidade. Nós temos mais de 300 associações locais, clubes que fazem sobretudo formação desportiva, ainda o teatro, na área da cultura. Portanto, temos aspectos identitários que não queremos perder neste processo de desenvolvimento, porque às vezes as cidades crescem tanto e mudam tanto, transfiguram-se tanto, que acabam por perder as suas raízes. E portanto, se eu pudesse, usando aqui a área de intervenção do Luís Alves, se eu pudesse dar um bom exemplo, eu diria: a nossa cidade tem que ser uma árvore que cresça forte, mas tem que ter as suas raízes bem penetradas no terreno para não perder a sustentação do ponto de vista identitário e não perder a sustentabilidade do ponto de vista do desenvolvimento.
É também um concelho de contrastes, onde coabitam o urbano e o rural, as indústrias mais tradicionais e inovadoras.
É verdade. E esses contrastes são muitas vezes negativos, ou seja, repercutem-se, por exemplo, em termos da qualidade dos espaços públicos, e temos feito muito esse combate, mas também esses contrastes têm um lado muito positivo, porque verdadeiramente nós temos em Vila Nova de Gaia quer aspectos que eu digo que nos interpelam para a modernidade e que têm que ver com as grandes startups, as grandes tecnologias, as grandes empresas tecnológicas, a criação de postos de trabalho já de nicho quase futurista, e temos muito esse, e cada vez mais esse espaço, mas temos depois também zonas que são absolutamente apetecíveis para perceber a nossa origem, a nossa identidade, como os pequenos moinhos onde ainda se faz a moagem do milho para a broa da vinte, artes ou uma série de aspectos que têm que ver com a nossa identidade, para não falar naturalmente daqueles que são os exemplos da agricultura biológica em contexto urbano, como o Cantinho das Aromáticas. Por isso eu diria que esses contrastes, se forem resolvidos do lado das dificuldades que criam às pessoas, eu acabo por dizer que são positivos, porque significam a heterogeneidade de Vila Nova de Gaia, um território imenso e que, portanto, nunca pode ser um contínuo, tem é que haver coesão interna, mas mantendo a heterogeneidade, porque a heterogeneidade faz parte da própria identidade do concelho.
Essa nova identidade de Vila Nova de Gaia, que, como já referiu, deixou de ser um dormitório, é reconhecida?
Eu diria que sim, e sabe, eu acho, eu diria que sim a partir das próprias percepções que eu tenho e dos diálogos que tenho com os próprios gaienses, e eu diria que sim, porque acho que cada vez mais as pessoas, quando têm que se identificar, identificam-se já não com o Porto lá longe ou com uma freguesia, mas com o concelho, ou seja, há um progressivo sentimento de pertença à cidade. Para isso também é bom que se diga, concorrem uma série de fatores. Concorre, por exemplo, a existência de fatores identitários positivos. Olhe como a Praça de Natal. Nós estávamos habituados, na minha infância, o hábito era apanhar o autocarro para ir ao Porto ver as luzes de Natal, as iluminações de Natal. Hoje, Vila Nova de Gaia oferece um pacote de divertimento além das iluminações de Natal e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que se criam fatores de pertença que são muito importantes. Por outro lado, também há os fatores de pertença que têm que ver com o tempo, ou seja, uma cidade dormitório é uma cidade que recebe muita gente vinda de fora. Para ver uma coisa curiosa, nós todos os anos temos a pressão da criação de novas salas de aula no ensino no primeiro ciclo. Ou seja, quando o país está numa fase de regressão demográfica e a perder a alunos em todas as escolas, nós estamos a aumentar, não porque tenhamos taxa de natalidade acima da média, mas porque temos mais gente a entrar e, portanto, mais crianças a entrar no sistema também. Mas essa gente que entra precisa de algum tempo para deixar de ser a pessoa que mora num sítio, mas se sente de outro. E, portanto, este tempo também ajudou a sedimentar relações de identidade e eu, tanto quanto percebo, o próprio envolvimento das pessoas na vida da comunidade, nas associações de pais, nas associações locais, olhe nas nossas próprias iniciativas, tem sido crescente e, portanto, eu diria ser gaiense é uma identidade que se constrói e constrói-se com o nosso próprio empenho. Os poderes públicos têm um papel muito importante. E o Presidente da Câmara tem também o papel de interpelar os cidadãos e de construir uma cidade, ajudar a construir uma cidade cada vez mais bonita, que dê orgulho a quem cá mora.
Pergunto aos meus outros convidados, como é que identificam o Concelho de Vila Nova de Gaia? Começo pela professora Luzia Veludo. Tem experiências profissionais muito diferentes, não é?
Exatamente, mas ainda corroborando o que disse o Sr. Presidente, eu até posso ser um exemplo do que acabou de dizer, porque mudei-me do Porto para cá há cerca de 20, 25 a 30 anos, e quando mudei para cá foi para um melhor estilo de vida para os meus filhos, então pequenos, mas fiz o que o Sr. Presidente disse, continuei a ficar no Porto. Trabalhava no Porto, os meus filhos estavam em escolas do Porto, e eu deslocava-me sistematicamente para o Porto. Não é o que se passa, porque não havia serviços, portanto, eu queria uma escola de música, eu queria que os miúdos frequentassem determinado desporto, e era muito difícil, que estávamos muito vocacionados, já que íamos um para um lado, íamos outros todos. Transpunhamos a ponte e passávamos para lá. Depois rendemos-nos aqui, a Vila Nova de Gaia, moramos para a beira-mar, um sítio tranquilo, gostamos muito de estar, e agora a verdade é que não acontece nada disso. Portanto, o que acontece é que nós temos aqui a resposta a tudo o que precisamos, desde até o comércio, que é muito importante para as senhoras, não é? Para terem a vida, a resposta às que trabalham e em simultâneo têm de cuidar da vida de casa, é muito bom ter aqui respostas próximas e de qualidade. Depois temos também toda essa resposta que o Sr. Presidente dizia, que é dessas associações, dessas entidades desportivas e musicais, que temos uma grande, e a nosso agrupamento de facto, é reflexo disso, o agrupamento de Escola Sofia de Melbrenner, que é da riqueza da música que há aqui na zona e que foi muito captada pela nossa escola, valorizando todo esse enriquecimento e todo esse know-how que trazem os nossos meninos já para dentro das salas de aulas e que nós aproveitamos. Temos uma orquestra de 40 a 50 elementos, consoante os anos, e que já existe há 12 anos. E é sinal disso, é sinal de que os pais estão aqui muito sediados, têm aqui os seus filhos nas nossas escolas, confiam nas nossas escolas e servem das potencialidades locais e já não tomam o Porto como o sítio em que é preciso ir, não desprestigiando o Porto, que gostamos muito, mas também valorizando aqui a nossa terra. E como dizia também o Sr. Presidente, não temos diminuição de alunos, portanto, cada vez mais temos crianças, não, nunca descemos muito, portanto, houve aquela baixa grande há uns 3 ou 4 anos em que de facto se perdeu duas ou três turmas, mas que já foram recuperadas, portanto continuamos a ter muitas crianças a frequentar as nossas escolas. E ali o que se nota, que eu creio que se nota muito na zona em que habitamos, no Arcozelo, Granja, é o recuperar do património daquelas casas lindas, antigas, daquela zona, em que antes eram casas de praia dos avós e dos pais, e agora são as casas casas de praia, portanto, que eram ocupadas. Era engraçado que vinham de Gaia, não é? Do centro de Gaia para a beira-mar, e tinham casa de praia, portanto moravam aqui a 10 quilómetros, nem 10, não é? Quantos quilómetros são aqui do centro de Gaia até lá, marginal, um bocadito,
sim,
não é?
Sim, 10, mas lá está, a distância já não se mede em quilómetros, mas em tempo, não é?
É, exatamente. E agora estão habitadas pelos filhos e, portanto, os seus filhos frequentam já a escola e estão ali sediados.
Luís, enquanto empresário, qual é o seu olhar sobre Vila Nova de Gaia?
A minha situação é exatamente muito semelhante à da professora. Eu fui nascido e criado no Porto e depois, hoje, com 47 anos, já vivo em Gaia há mais tempo do que vivi no Porto. E, de facto, a sensação que tive nos primeiros anos que passei aqui em Gaia é que havia uma completa falta de identidade, de pertença ao lugar, de pontos de referência até. Até socialmente passava a minha vida no Porto, era lá que encontrava as minhas referências, seja para jantar fora, seja para estar com os amigos, seja para estar com a família. E hoje Gaia, tal como o professor Eduardo Vítor Rodrigues disse muito bem, tem um sentido de identidade muito maior do que tinha há 20 anos atrás, é absolutamente notável, e que tira partido muito também desta ligação entre o rio e o mar que as pessoas vão começando a descobrir. Por exemplo, até há bem pouco tempo eu dizia que aquela marginal ali do Rio Douro até à reserva natural e depois fazendo a ligação com a praia, era dos segredos mais bem guardados da cidade. Como é que é possível que as pessoas não tivessem descoberto aquilo? E hoje é um sítio bastante frequentado e que traz uma qualidade de vida aos cidadãos que aqui vivem deste lado absolutamente extraordinário. Já para não falar das praias, que passaram de absolutas desconhecidas. Eu lembro-me na minha infância que a Praia de Salgueiros fazia, digamos, a fronteira entre as praias conhecidas e o absoluto desconhecido que havia para sul, que era para pessoas que tinham ousadia suficiente para ir lá fazer praia. E hoje foram conquistadas e até são a ser conquistadas por pessoas estranhas, até há bem pouco tempo a Gaia, que são os turistas, e portanto que vêm para fazer surf, quer dizer, venceram aquela barreira psicológica de Matosinhos e passaram para sul, que vêm para fazer praia, que vêm até para investir e comprar casa. Hoje no Cantinho das Aromáticas é normal num dia podermos receber mais pessoas que vieram de fora e que habitam cá, que encontraram condições para investir e para fazer cá as suas vidas, que vieram de França ou do Brasil. Portanto, muito mais do que pessoas que vieram cá para fazer a sua reforma, pessoas que vieram mesmo para viver e para fazer os seus investimentos, o que eu considero uma mais-valia muito grande num país que tem vindo a perder habitantes, porque estamos a envelhecer sem haver renovação. Portanto, acho que é uma lufada de ar fresco. Portanto, nesse aspecto é muito interessante. Enquanto cidadão, eu gosto muito de viver em Gaia. Acho que a qualidade de vida que temos neste lado é excelente. Portanto, o sentido de identidade para mim também é muito importante. Se Gaia é assim tão grande que os de Canidelo dificilmente conhecem os da Vintes, a realidade deles, e vice-versa. E hoje, com as ligações que se foram criando e com o excelente trabalho que o professor Eduardo Vítor Rodrigues e a sua equipa têm vindo a fazer nesta questão de identidade, que é de facto das mais notáveis em termos de trabalho político que têm desenvolvido aqui. É muito mais fácil começarmos a descobrir estes circuitos fantásticos que Gaia tem e de repente estamos perdidos no meio de um lugar que nos faz lembrar que estamos no Jerez e estamos numa das maiores metrópoles a norte de Lisboa. Ou temos também este lado urbano muito bem organizado, que começa cada vez mais a transpirar e a marginal é um bom sentido disso, e começamos até já a encontrar nichos de grande qualidade, por exemplo, para, que é uma coisa que fazia muito falta aqui em Gaia, para poder comer. Hoje a Furada é incontornavelmente um sítio de eleição. Se eu antes, quando queria peixe, ia comer a Matosinhos, eu hoje, quando quero peixe, como em Gaia. Olha, ainda ontem fizemos o jantar de Natal da empresa, já não tive que ir fora de Gaia, como há uns anos atrás isso acontecia, e hoje essas coisas acontecem em Gaia, numa atividade que é tão importante para um português, que é colocar as pernas debaixo da mesa, não é? Para jantar. Portanto, é um sítio absolutamente extraordinário, é uma aldeia de irredutíveis, absolutamente deliciosa, não só para se poder estar a comer, mas também para se poder estar a passear e a conviver com as pessoas que ali vivem. Do ponto de vista da empresa, tem sido um desafio, porque de facto, enfim, a nossa nave espacial, quando pousou, pousou num município pousou há 18 anos atrás, fará agora em janeiro, num município em que as pessoas vinham dormir. E hoje, 18 anos depois, estamos finalmente a começar a perceber que as pessoas, afinal, querem descobrir o lugar onde vivem, e começamos a ter pessoas que dizem: olha, nós vivemos aqui ao lado, até vemos a quinta da nossa casa, mas nunca tínhamos cá vindo. E hoje as pessoas começam a descobrir, a perder mais tempo no município e a tirar partido das mais-valias que o município tem para oferecer. Como temos uma quinta aberta ao público, acabamos por ser também um ponto de referência, porque o projeto é bastante invulgar. Portanto, uma quinta destas em espaço urbano seria uma espécie de circo rural, talvez em alguns municípios, noutros poderia ser, enfim, outra coisa qualquer. Aqui somos agricultores e de certa forma temos vindo a contribuir de forma muito positiva para que as pessoas tenham noção de coisas como os circuitos curtos de distribuição, da importância da produção local dos alimentos, da importância da produção sustentável dos alimentos. Portanto, somos muito mais do que uma empresa que produz meros produtos, mas é uma empresa empenhada na formação cívica das pessoas que vivem à volta.
Eduardo Vítor Rodrigues foi eleito pela primeira vez em 2013 Presidente da Câmara Municipal de Gaia, cargo que acumula também com a presidência da área metropolitana do Porto. Há pouco eu perguntava-lhe como é que situava Gaia a nível nacional e a nível metropolitano. Também tem vindo a ganhar espaço, terreno?
Bom, aqui o que nós pretendemos é que o município seja, no contexto da área metropolitana, um município de referência naquilo que são os desafios desta malha urbana. É evidente que o facto de presidir a área metropolitana me coloca numa posição de algum equilíbrio entre aquilo que são os desafios de Gaia e os desafios de Arouca ou da Póvoa de Varzim ou de São João da Madeira, que são municípios que também fazem parte da área metropolitana do Porto. Agora, verdadeiramente, também tem sido um desafio curioso, porque é tratar de uma área metropolitana que tanto tem no seu interior o Conselho de Gaia, o Conselho do Porto, hiperurbanos e com essas potencialidades todas, mas tem também os municípios de São João da Madeira ou de Arouca, com uma componente mais interior, e portanto essa heterogeneidade da própria área metropolitana também é interessante. O nosso contributo e o meu contributo tem sido sobretudo sublinhar aquilo que são as nossas especificidades. Nós temos problemas na área dos transportes, temos problemas na área de alguma recuperação de habitação que ou está abandonada ou está em processo de grande degradação. A requalificação urbana é neste momento um desafio importante, e desse lado sentimos que, ou sinto que a área metropolitana pode ser um instrumento poderosíssimo, porque gera uma parte de fundos comunitários, consegue organizar a distribuição de fundos comunitários e consegue responder de forma diferente a Gaia, onde a questão do metro e do alargamento da rede do metro ou a questão do hospital são absolutamente determinantes, mas também os desafios de outros concelhos mais interiores, onde provavelmente os desafios e as questões são completamente distintas. Portanto, desse ponto de vista também é muito engraçado, porque temos um puzzle na área metropolitana para o qual é preciso ter olhares distintos em função da realidade distinta, e essa é uma pedagogia que tenho tentado fazer, porque desde logo é a ideia de que não podemos tratar por igual territórios que são tão diferentes e tão heterogéneos. Eu diria que, se puder deixar o papel de Gaia marcado, que seja marcado por este equilíbrio desenvolvimentista no respeito das especificidades de cada um.
Já cumpriu 6 anos de mandato, pode cumprir mais 6, se voltar a candidatar-se, isso vai acontecer?
Bom, vamos ver, para já eu acho que o importante é, eu tive uma pessoa muito amiga, muito conhecida, que era aqui um gaiense emprestado, o Padre Manuel Leão, que já não está entre nós, e que costumava dizer: faz bem o que estás a fazer, que Deus trata do resto. Por isso, eu não tenho grandes planos para o futuro, a única coisa que desejo é que o futuro tenha planos para mim. Vamos ver.
Em Vila Nova de Gaia, e que não é caso único, tem-se registado um envelhecimento da população, ao mesmo tempo que também tem decrescido o número de nascimentos. Citando alguns dados da Pordata, em 2011 a população idosa representava 12% da população do concelho, em 2017 subiu para 18,5%. Os nascimentos, numa tendência inversa, caíram de cerca de 3.300 para pouco mais de 2.500, isto no mesmo espaço temporal. Em termos sociais, que desafios é que trazem para a Câmara Municipal esta nova realidade?
É talvez o desafio mais importante, porque essa redução de nascimentos ainda não se reflete nas escolas, porque ao mesmo tempo também temos a entrada de pessoas cujos filhos, não tendo nascido aqui, entram diretamente para o sistema escolar, diria, sem cá terem nascido, na verdade. O número de idosos aumenta porque a esperança média de vida também está a aumentar, e felizmente que aumenta, mas aquilo que nós sentimos é que hoje temos um desafio que já não é da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é parte, eu diria, parte menor, no bom sentido da palavra, do trabalho que se pode fazer, porque é um trabalho de parceria com instituições sociais. Temos mais de 100 IPSS, instituições sociais do concelho, que têm aqui uma missão muito importante, que o município respeita e em que se sente envolvido. Na área da terceira idade, então, isso é muito evidente, porque já passamos do desafio dos lares de idosos para um desafio muito mais profundo, que é o apoio domiciliário, conjugado depois com a inevitabilidade dos cuidados continuados e dos paliativos, fruto do alargamento da esperança média de vida e até, de alguma forma, olha, fruto de termos uma realidade do ponto de vista do envelhecimento e da qualidade do envelhecimento, que nos interpela para novos desafios das doenças neurológicas, por exemplo. Por isso, o que temos tentado fazer é não assumir protagonismos. O conceito de horizontalidade institucional é aqui o que me move. Nós temos que envolver as parcerias que o município pode ter nas IPSS, nomeadamente, fazer da economia social uma plataforma de resposta e alargar o mais possível o âmbito dessa resposta. Nunca tentar ser protagonista num processo, mas tentar ser parte indutora de um processo e mobilizar a sociedade civil, sob pena de também, se fizéssemos de outra maneira, termos aqui um município hiperprotagonista e depois a sociedade civil e mais ou menos organizada a definhar, e não é isso que eu pretendo.
Professora Luzia, há pouco já nos dizia que o número de alunos não tem vindo a diminuir, apesar de haver cada vez menos nascimentos em Vila Nova de Gaia. Isso explica-se pelo facto de o concelho estar a ser cada vez mais procurado por pessoas que vêm de fora, é isso?
Sim, nós, portanto, na questão do nosso agrupamento não estamos a sentir de maneira nenhuma, portanto, essa diminuição de número de alunos. Estamos também, por outro lado, o que faz crescer da parte do pré-escolar já haver o enquadramento das crianças logo desde mais tenra idade, porque inicialmente eram acolhidas os meninos de 5 anos, não é? Os que estavam próximos da entrada já na escolaridade obrigatória. Agora conseguimos recuar já para os 4 aninhos, portanto já começamos a acomodá-los e a recebê-los nas nossas educações pré-escolar, e até já começamos a sentir de facto a falta de mais jardins infantis, porque começam os pais a procurar-nos desde muito cedo, logo desde as creches, que não é a nossa resposta da parte da educação, portanto isso pertencerá então à parte social ainda. Dentro do envelhecimento que se falava, por outro lado, nós sentimos muito nos professores, não é? Toda a gente se queixa dessa situação, do que acontece com o envelhecimento do corpo docente, que é engraçado também dentro, como os agrupamentos de escolas foram formados, começados já há uns 18 anos também, e incluem então a escola sede, a escola EB23 e as escolas de primeiro ciclo e pré-escolar. A escola em si tem, falo especificamente do agrupamento de Sofia de Melbreiras, a escola sede começou por ser escola preparatória. E a escola preparatória corresponde agora ao segundo ciclo. Isso significa que o nosso corpo docente mais envelhecido, que é assim para a minha idade dita, que já ronda aos 60 anos, não é? Portanto, é bastante, de facto, nota-se já esse corpo docente, ainda dos tempos antigos, em que as faculdades, portanto, uma pessoa fazia os cursos na universidade ainda com 5 anos, portanto, são pessoas muito, de facto, especializadas nas suas matérias, nas suas disciplinas e que estão agora, está já muito envelhecidas. Engraçado, quando juntamos depois com o pré-escolar, é o pré-escolar que tem o seguinte nível de envelhecimento e isso ainda me preocupa mais, porque o pensar em avózinhas a pegar num netinho pequenino é agradável e uma visão bonita. Agora, imaginar uma educadora a conseguir agarrar em 24 crianças pequeninas, já com as suas costas a doerem um bocado, não é? E chega ao fim do dia um bocado desgastada. Portanto, é uma coisa que me preocupa bastante, a parte até desse, não é um ciclo, portanto, mas esse nível de ensino. O mais jovem, é engraçado, é o primeiro ciclo, foi o corpo, porque foi o que mais tarde se estabilizou enquanto me chamava antigamente, agora são de quadro, não é? Enquanto professores de quadro, enquanto antigamente era o efetivo, não é? Quando, portanto, esse é o corpo ainda mais recente. Mas nota-se muito que, de facto, começam as pessoas a terem bastante dificuldade, isto de chegar aos 66 anos e 6 meses, com muita genica e a tomar conta de meninos de 26, agora começam a ser só os de 9 ano, que ainda estão com 28, de 26 meninos dentro, que são muito exigentes, são muito, de facto, muito traquinas e torna-se difícil.
Vila Nova de Gaia é também o concelho com mais projetos na área da inovação social. Qual é o foco desta aposta?
Bom, o foco é claramente uma opção política e conceptual. Quando nós falamos da inovação, pensamos sempre nas tecnologias, nos grandes desafios tecnológicos, nos novos desafios de futuro, e aquilo que me parece é que hoje são tantos os novos problemas que se colocam à sociedade, sejam na área da infância, que aliás vemos com grande presença nesta zona, seja na área da terceira idade, da deficiência, etc., que na verdade nós precisamos de novas respostas. Por exemplo, não é expectável ficarmos parados perante o desemprego estrutural de pessoas em geral e de mulheres em particular aos 56, 57 ou 58 anos, pensando que o mercado as absorve e não encontrar uma resposta alternativa que não seja o subsídio de desemprego. E, por exemplo, criamos uma escola-oficina como um projeto que é ao mesmo tempo um projeto de inovação social, mas é também um projeto de rentabilidade e de remuneração, porque uma pessoa recebendo um valor idêntico da remuneração ou de um apoio social, de um subsídio qualquer, obviamente que para a sua autoestima a remuneração é muito mais importante. E, portanto, eu diria que os projetos de inovação social são a marca de Vila Nova de Gaia na procura de respostas a desafios novos, desafios sociais novos, que não podem ser respondidos com os modelos antigos, e deixarmos aqui também uma marca, olha, se mais não seja de alguma reprodução. Se nós pudermos fazer réplica e ajudar a fazer réplica do experimentalismo social que às vezes fazemos nos nossos projetos de inovação social, já estamos a dar um grande contributo.
Muitos desses projetos são projetos de voluntariado. Luís, no Cantinho das Aromáticas existe algo relacionado, algum projeto de voluntariado?
Sim, parte do programa de responsabilidade social da empresa tem sido abrir aquilo que é possível das atividades que praticamos ali todos os dias à comunidade em geral. Primeiro às pessoas, aos habitantes que vivem à nossa volta, e depois também a nível nacional, já que há cada vez mais pessoas de fora de Vila Nova de Gaia que vêm também participar destas atividades. Portanto, nós começamos por abrir o voluntariado para futuros agricultores, pessoas que queriam investir nesta área de negócio que nós criamos, porque fomos o primeiro projeto deste género no país. A seguir vieram aqueles que eu chamo de urbano-depressivos de varanda, pessoas que têm as suas hortas em espaço urbano, ou na varanda, ou no telhado, e que queriam aprender um pouco mais. E depois veio outro tipo de voluntário que eu considero muito interessante, que é aquela pessoa que vem por razões terapêuticas. Pessoas que ou estão sozinhas, ou estão a passar uma fase menos boa da vida, e que acabam por encontrar na horticultura, que ali praticamos, uma forma de escape, uma forma de estarem com os outros e com isso levarem dali uma mais-valia. Portanto, há 10 anos que nós envolvemos as pessoas, quer nas plantações ou nas colheitas das perpétuas que o professor trouxe hoje, e fazemos-lo durante toda a primavera-verão. Nós podemos ter, às vezes, numa quinta-feira, porque fazemos-lo às quintas-feiras de manhã, 2 horas entre as 10 e as 12, podemos ter 50 pessoas, já chegamos a ter 70 pessoas. Às vezes avós, filhas e netos que vêm, só para estarem ali 2 horas em contacto com a natureza. Veja lá que este ano tivemos um voluntário que veio porque o médico lhe prescreveu um suplemento de vitamina D. No país com mais sol da Europa, a pessoa vem fazer voluntariado para abrir os painéis solares durante 2 horas e com isso poder levar dali vitamina D, que é uma coisa que eu nunca pensei que alguém fosse procurar-nos por questões de saúde. Portanto, recebemos também muitas escolas. Eu penso que boa parte das escolas de Vila Nova de Gaia, desde os mais pequeninos até às universidades sénior, já acabaram por passar ali, naquele lugar, para visitarem e perceberem das práticas que ali temos todos os dias. É das coisas que mais me orgulho como empresário, portanto, focar-nos naquilo que é que serve para pagar as nossas responsabilidades, mas ao mesmo tempo estarmos envolvidos com a comunidade.
O vinho do Porto e a indústria automóvel são os setores com mais história em Vila Nova de Gaia, que entretanto também começou a diversificar a oferta e atrair investimentos em muitas outras áreas. Proponho escutarmos agora o testemunho de Adrian Bridge, o CEO da Taylors e da Fonseca, que vai inaugurar no próximo ano um novo espaço aqui em Vila Nova de Gaia, o World of Wine, em português, o Mundo do Vinho.
Com a construção do Yeatman, que obviamente é um hotel emblemático, com, digamos, a construção da Corte Inglês na Avenida, com vários outros investimentos feitos durante os últimos 10, 15 anos, alterará completamente a cara. O que nós vamos fazer agora com o World of Wine, aquele projeto bastante grande, é um investimento de 100 milhões de euros, ou é uma coisa que vai conta, espero que vai conta, mas vamos construir este núcleo do espaço culturais experiencial, onde as pessoas podem visitar e tem conteúdo para turistas bem diferenciado, e espero que este núcleo também funcione por um catalisador para aquela zona inteira.
Esse projeto que já falou, o World of Wine, pode abrir-nos um bocadinho a porta?
World of Wine, chamamos o World of Wine porque tens lá vários elementos ligados para o vinho, e vinho de mesa, não vinho de Porto, ou seja, há 16 centros de visitas por vinho de Porto em Gaia, zona histórica, mas não é ninguém que fala sobre de vinhos tranquilos. E nós vamos explicar do processo, desde a importância do clima, da importância dos castros e o processo de fazer vinhos, e vamos utilizar todas as regiões do nosso país, Portugal, para explicar a diferenciação entre um tipo de vinho A, B e qual é as ligações com este de comida, cultura e tudo. Também vamos abrir lá um museu experiência de cortiça, que é o primeiro do mundo, que explica desde o parte florestal até não só o produto final que encontramos em nossas garrafas, mas também da utilização na área da indústria, da área da aeronáutica, da área do esporte, área do filmes, ou seja, foi por special effects no Hollywood, sempre é com cortiça. E é este, temos também mais de 2 mil metros dedicado à história da nossa região, que explica porquê esta zona, Porto Gaia, o Portus Romana, Cali, Portus Cali, porquê esta zona tem pessoas a morar aqui desde os últimos 3 mil anos. Porquê?
Adrian Bridge vive em Vila Nova de Gaia há 25 anos, ainda assim não perdeu o sotaque britânico, como tão bem escutamos neste seu testemunho, em que nos falou deste investimento, o World of Wine. Falou também, começou por destacar outros investimentos que vieram mudar a cara de Vila Nova de Gaia. Este é em específico, Eduardo Vítor Rodrigues, estamos a falar num investimento de 100 milhões de euros. É este o género de investimento que gostaria de ver replicado em Vila Nova de Gaia?
Sim, é neste momento o maior do ponto de vista do investimento privado, mas é bom que se diga também que é também um investimento que tem uma componente de apoio e de envolvimento público muito significativo, desde logo do Fundo do Turismo e do próprio município, naquilo que diz respeito às nossas competências. O Adrian é um empresário absolutamente extraordinário, que eu diria que vê antes do tempo, tem tido sucesso, e eu acho que o sucesso do Mundo dos Vinhos vai ser esse mesmo, vai ser o dele conseguir ver antes do tempo, de conseguir trazer uma articulação entre aquilo que é super tradicional, que é o vinho, a forma de envelhecimento, a tranquilidade e a paciência do vinho no processo de envelhecimento, com a inovação tecnológica ao serviço desta dimensão museológica que ele ali quer ter, e uma dimensão de grande praça, de grande envolvimento dos cidadãos. Eu acredito que vai ser um grande polo de visita. Nós precisamos muito de trazer os turistas a uma cota diferente do que a mera zona da Beira Rio, portanto começar a fazer subir os turistas à cota alta. A cidade dos vinhos e a aposta hoteleira que temos nesta zona vai com certeza ajudar muito, e portanto desejo as maiores felicidades ao Adrian, porque com as felicidades dele o município também fica mais feliz, porque além do mais nesses 100 milhões contam muitos empregos que vão ser criados, e empregos qualificados e muito importantes para Gaia.
Eu apresentei o Luís Alves como empresário, mas tem formação na área da engenharia agrónoma. Abriu o Cantinho das Aromáticas aqui em Vila Nova de Gaia, onde produz plantas para fins medicinais e também para fins culinários. Não teve dúvidas que era aqui em Gaia que queria iniciar este projeto? O que é que o levou a fazer esta opção?
Olha, eu antes de ser agricultor era jardineiro. Eu fui o responsável pelos jardins de Serralves durante 6 anos, durante e depois da Porto Capital Europeia da Cultura, 2001. E, portanto, depois de ser uma espécie de príncipe dos jardins, eu queria ser um humilde agricultor. E Gaia ofereceu-me os aposentos de Pedro Inês de Castro, na Quinta do Passo, que à altura estavam, de certa forma, abandonados. É uma quinta privada.
Foi em que ano?
Em 2002 tivemos a oportunidade de arrendar em parte, e portanto eu já conhecia aquela quinta, assim que propus ao proprietário fazer um arrendamento de parte da propriedade, ele não teve dúvidas e acabou por fazê-lo. E portanto acabei por ser jardineiro e agricultor sem nunca ter saído da cidade, e portanto nunca tive dúvidas. Não, aquela quinta é absolutamente magnífica, é completamente vedada. E achava eu rodeada daquilo que era óbvio para um pequeno e médio agricultor, que era dos consumidores. Porque a maioria de nós, agricultores, somos perfeitos anónimos. Eu costumo dizer que estamos ao nível dos piratas informáticos, ou do tipo do Daesh. Ninguém faz a mínima ideia quem é o seu agricultor. E Gaia, de certa forma, permitiu que contornássemos essa grande dificuldade da agricultura, que é o anonimato do agricultor. Você conhece o chefe de cozinha, é uma estrela ao nível dos pneus. Você conhece o dono de supermercado, que é milionário, mas não conhece o agricultor que produziu a laranja que comeu ao pequeno almoço. E Gaia, de certa forma, veio permitir que ultrapassássemos essa barreira do anonimato, porque estamos a fazer agricultura no meio de um conjunto muito grande de pessoas, e isso tornou, de certa forma, talvez seja a coisa mais notável do nosso projeto.
O Luís fala do Cantinho das Aromáticas como um jardim produtivo. Sim. O que é que podemos encontrar lá?
Olha, podemos encontrar a coleção nacional de plantas aromáticas, medicinais e condimentares. Podemos dar a volta ao mundo dos ingredientes. Se calhar boa parte do público não sabe, mas os portugueses e os espanhóis, com o Tratado de Tordesilhas, dividimos o mundo ao meio, metade para cada nação, e nós fizemos a primeira grande globalização. Foram os portugueses e os espanhóis que trouxeram ingredientes dos vários continentes e os introduziram noutros continentes, e hoje boa parte da alimentação da humanidade se deve a esse facto. E ali você consegue dar a volta ao mundo dos ingredientes que os portugueses trouxeram. Por exemplo, nós inventamos o caril. Foram os portugueses que trouxeram as malaguetas da América do Sul para Goa, para a Índia. E o caril, a tempura dos japoneses, é algo que foi introduzido, a vinha de alhos. Hoje, em casa de uma pessoa de classe média, é mais frequente haver cravinho e canela do que tomilhos e orégãos. Portanto, nós aburguesamos de certa forma um pouco e começamos a usar ingredientes só há 500 anos e esquecemos aqueles que usamos há alguns milhões de anos. E nós, de certa forma, trazemos essa cultura de novo para as pessoas. Não inventamos nada de novo, apenas limitamos a redescobrir esta cultura ancestral da utilização das ervas e, portanto, temos lá todas. As legais. Porque ilegais não temos, senão o professor Eduardo Vítor Rodrigues mandava lá a GNR para me prender e seria terrível, seria enfiado num calabouço fresco e úmido e isso eu não queria.
Mas pode dar-nos exemplos de uma outra erva aromática que seja assim mais rara?
Temos coisas como erva príncipe ou lima cafir, que é um ingrediente caríssimo. E vou transmitir-lhe em primeira mão, e eu penso que vai gostar muito de saber, que talvez tenhamos o mais pequeno campo de chá da Europa. Temos um cultivo de chá.
Já não é só nos
Açores.
É uma
camélia. Portanto, além da Gurriana e do Porto Formoso na Ilha de São Miguel, talvez uma das poucas plantações de chá da Europa, e eu digo plantação, mas aquilo é um jardim muito pequenino, esteja aqui em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, que é conhecida também por ter a camélia mais antiga da Europa, tem também o mais pequeno cultivo de chá da Europa. É muito interessante.
E quando é que vamos poder provar esse chá?
Olha, nós temos-lo essencialmente não com fins tanto de produção para secar e vender, porque nós somos especialistas em infusões de outras ervas, temos-lo com fins pedagógicos. Não imagina a quantidade de pessoas que já chegou àquele campo e quando lhe dizemos que aquilo que toma no seu dia-a-dia, camomila ou cidreira, não são chás, mas são infusões daquela planta, há pessoas que chegam a ter próximo de uma síncope cardíaca, porque afinal aprenderam uma coisa nova. Afinal, o chá é aquilo que se faz com a planta do chá e tudo o que se faz com as outras plantas são infusões daquelas plantas e portanto é muito interessante perceber isso nessa perspectiva. Já agora, numa perspectiva mais ambiental e como os municípios se querem cada vez com uma pegada mais curta, o chá é dos produtos que os seres humanos consomem com maior, com grande pegada ambiental, porque vem do outro lado do mundo, vem da Índia, do Bangladesh, da China e do Japão, e as infusões não têm uma pegada muito curta porque podem ser produzidas localmente.
Antes de terminarmos esta primeira parte do Terra a Terra, em direto aqui da Praça de Jogos Santa Casa em Vila Nova de Gaia, pergunta a Eduardo Vítor Rodrigues, ouvíamos falar sobre o projeto World of Wine, que outros investimentos avultados estão previstos a breve prazo aqui para Gaia?
Já em fase de início e portanto de concretização, temos dois espaços hoteleiros muito importantes. Eu não posso esconder que há aqui um crescimento do turismo que está muito alavancado no crescimento de toda a região, desta região do Porto, muito ligado ao vinho do Porto e esta maravilha que é o Património Mundial da Humanidade e esta cidade ou estas duas cidades divididas por um rio tão pouco largo por um lado, mas ao mesmo tempo tão integrador por outro. Portanto, as unidades hoteleiras de duas marcas muito importantes, internacionais de hotéis, que vão ajudar muito a fixar o turismo também deste lado. Temos investimentos na Salvador Caetano, por exemplo, com a presença daquele que é o único polo de produção de peças para ervas aeronáuticas, seja na componente civil ou militar. É uma empresa absolutamente de orgulho, como neste momento há um investimento muito significativo da própria Sograp na zona da Beira Rio, associando a produção que lhe é tradicional a novos desafios que têm que ver com o alojamento e o alojamento de franjas, de nichos muito jovens, nomeadamente. Mas também temos na zona mais interior do concelho o surgimento de algumas empresas, sem fazer publicidade, como a Sol Indigos, que se envolve na dinâmica das energias renováveis e que tem vindo a crescer ao longo dos anos. Por isso eu diria que há aqui uma grande diversidade e temos estado muito disponíveis e muito atentos a novas oportunidades, sem discriminar ninguém, porque também quando surgem propostas comerciais, como a Mercadona, fazemos disso um instrumento muito poderoso e temos já duas lojas abertas. Por isso o investimento tem acontecido, felizmente, e disso resulta uma diminuição acentuada do nível de desemprego.
E assim termina esta primeira hora do Terra a Terra em Vila Nova de Gaia. Não me despeço porque daqui a pouco, depois das notícias das 10, regressamos para a conversa.
Estamos de regresso à Praça de Natal Jogos Santa Casa, em Vila Nova de Gaia, para a segunda parte do Terra a Terra de hoje, com a equipa TSF Joaquim Pedro e Sónia Santos Silva. Mais uma vez, bom dia.
Bom dia. Até às 11 horas vamos continuar aqui em Vila Nova de Gaia para mais um Terra a Terra. Contamos nesta hora com mais um convidado, um gaiense, Fernando Sousa, professor da Universidade do Porto. Obrigada por se juntar a nós. Continuamos também na companhia de Eduardo Vítor Rodrigues, Luzia Veludo e Luís Alves. Proponho começarmos esta segunda hora do programa com uma viagem ao passado, até ao Dia do Pai de 1996. Foi nessa data que a mão de Sofia de Melo Breiner escreveu a carta que vamos ler agora com a ajuda da jornalista Leonor Ferreira.
Lisboa, 19 de março de 1996. Estou muito feliz e orgulhosa de ter imposto o meu nome à Escola de Arcozelo. Essa terra, esses lugares estão ligados para sempre à minha infância e à minha adolescência. Quantas manhãs e tardes extasiadas na Praia da Granja. Foi sobre ela que escrevi alguns dos meus primeiros poemas. E quantos passeios pelos campos e pelos pinhais a colher amoras bravas e a respirar e a olhar o baloiçar dos pinheiros. Muitas vezes fui a pé da granja até Arcozelo. Obrigada por terem ligado o meu nome a lugares que tanto amei. Mando aqui alguns livros, um para cada professor de português e os restantes para os melhores alunos de português. Creiam que do coração agradeço.
Esta carta foi recebida no agrupamento de escolas Sofia de Melo Breiner. Luzia Veludo é a diretora deste agrupamento. De que forma, professora, que perpetuam junto da comunidade escolar a vida e a obra da escritora Sofia de Melo Breiner?
Pois esta carta, então, que recebemos de Sofia de Melo Breiner, é engraçado que está escrita ainda à moda da época, há 23 anos atrás, ainda com uma máquina de escrever, e o que consta depois pela mão da própria Sofia, em que se reconhece muito nitidamente a sua assinatura, Sofia, está o nome completo, Sofia de Melo Breiner, mas aquele Sofia é o que nós vemos aí nos posters, exatamente é aquela letra com as letras separadas umas das outras, portanto muito nítida, em que ela escreveu à máquina então todo o texto, mas depois no final pôs essa nota muito pessoal, creiam que do coração agradeço, e que nós também muito agradecemos à Sofia o ter concordado em que fosse dado o seu nome à nossa escola, então só à escola sede, e que depois com o alargamento às demais escolas das freguesias de Arcozelo, de São Félix da Marinha e de Cerzedo, do primeiro ciclo, que passou também a chamar-se agrupamento Escola Sofia de Melo Breiner. Aqui Sofia de Melo Breiner diz-nos o quanto gosta da granja, o quanto a influenciou, e que, tal como já o dizia numa carta a Miguel Torga, em que nós gostamos, temos essa frase lá na nossa escola, que é a granja é o sítio do mundo de que mais gosto. Ora, ter uma escritora a dizer-nos isso, a dizer que temos ali tantos alunos e professores e funcionários que são ali da granja, específicamente, mas se não da granja, pelo menos da zona e de Arcozelo, onde ela caminhava a pé na praia. Portanto, isso, vindo assim, estou quase como, não me passa a publicidade, o Jorge Clooney, não é? Who else? Ele diz what else? Aqui, who else, para ser a nossa patrona, só podia ser a Sofia mesmo, não é? E de facto, a Sofia vive-se no dia-a-dia. Agora a Sofia é a Sofia para o país, é a Sofia de Melo Breiner. Aqui na zona, a Sofia, também temos orgulho em dizê-lo, é a escola. Quando nós referimos também, é aluno da Sofia. Claro, que temos muito orgulho nisso, e todos os seus princípios e todos os seus valores, já para não falar de toda a sua obra, isso é natural. E vê-se aqui como ela destaca cada professor de português e os restantes são bons alunos de português. Portanto, esse valor que ela dava ao bom uso da língua portuguesa, claro que também usamos as suas obras. Continuamente, se temos esta escritora aqui tão próximo de nós, porque é que havemos de estar a explorar ou aprofundar mais outros? Não somos, não somos redutores, não estudamos só Sofia, mas de facto ela marca-nos intensamente toda a vida diária, e acho que sobretudo a parte dos seus valores. Nós tentamos que sejam vividos uns valores muito humanistas na escola, sempre, sim senhor, a parte académica é muito importante, temos de dar todos esses conhecimentos às crianças, mas temos sobretudo de incutir os valores que ela transmite, esses princípios de liberdade. Foi comemorado muito recentemente e foi festejado na escola o centésimo aniversário do seu nascimento, no dia 6 de novembro, e também esteve lá a comunicação social e perguntaram a um pequenito, logo do quinto ano, em que estávamos a fazer uma peça de teatro da Fada Oriana, e no fim perguntaram, então, o que é que tu conheces da Sofia? O que é até para ti, Sofia? E o pequenito, de 10 anitos, de quinto ano, disse, para mim Sofia é liberdade. E ficaram assim, a olhar muito para ele, como é que este velhito vai agora dar este salto tão grande logo da Sofia para a liberdade. E ele disse, pois, são os princípios que ela tinha e que nós temos, estamos aqui, e nós ficamos muito orgulhosos de rapaz. Porque ele, de facto, conseguiu transmitir aquilo que nós procuramos que seja transmitido na escola. Aquelas palavras que tanto influenciam a Sofia, que tanto Sofia diz, de lisura. Gosto muito da palavra liso, que ela utiliza muito para transmitir tudo isso que às vezes a gente tem dificuldade agora em transmitir nesta nossa sociedade tão confusa e tão nervosa e tão pouco incerta, que de facto esse sentido de liso, de verticalidade, de clareza que ela tanto utiliza, que devemos tentar que as crianças sintam um pouco disso dentro da escola, que não se calhar facultado noutros lugares na sociedade.
A escola tem alunos de Arcozelo, da Granja, e eles conhecem bem essa ligação de Sofia de Melo Breiner à Granja?
Conhecem, e tenho muito orgulho nisso. Nós, só para dar um exemplo, claro, o ano passado, a gente fala de ano letivo, não é? Misturamos aqui um bocado o ano civil com o ano letivo. Foi o ano da Sofia, portanto, particularmente. Quisemos, chamamos-lhe, celebrar Sofia. E então fizemos o nosso desfile de carnaval, juntamos a Sofia também, que gostava das festas que fazia na sua casa de Campo Alegre e apreciava muito o convívio e todas essas celebrações, e nós também costumamos fazer sempre um desfile de carnaval, já vai assim no seu quinto ano, e que também era outra coisa que a Sofia gostava, que era das tradições, dizia que tudo se cria e se conjuga para criar a cultura, é preciso que haja tradição, que se fomentem e sedimentem as tradições, e começamos por festejar quando foi o 40º aniversário da escola sede que portava o nome de Sofia, que já foi em honra dela, e agora foi então com o centenário de nascimento. Fizemos sempre em colaboração com as juntas de freguesia e com as associações de pais, e então todo esse desfile foi com a obra da Sofia. Cada escola de primeiro ciclo assumiu um dos livros infantis da Sofia de Melo Breiner e desfilavam então com as personagens da Menina do Mar, outra com a da Fada Oriana, outras com o Rapaz de Bronze, e fizemos esse trabalho de querer, portanto, cada escola estudava a sua obra, aprofundava isto na ligação ao currículo, portanto, que não é tratada também só como celebração, como festividade, é de facto incorporada no próprio currículo e é tratado pelos professores e em casa pelos pais, porque foram, portanto, eles estudavam a sua obra mais aprofundadamente dentro de cada escola, mas depois tinham um kit de livros de toda a obra da Sofia, eram incentivados a que em casa com os pais fosse lido as restantes obras, para quando iam no desfile saber, eu vou de Menina do Mar, mas ali a minha colega vai de Fada Oriana numa outra escola. E foi muito interessante, porque os pais fazem os carros alegóricos. E nós tivemos essa experiência e sentimos essa necessidade até de trabalhar com os pais, porque, portanto, englobar toda a comunidade, porque um pai estava a fazer um dos desfiles, quando foi há 4 anos atrás do 40º aniversário da escola, um pai disse-me, eu estou a fazer este carro, estou aqui agora a fazer este moinho, e estou a fazer este saco de moedas, que era da velha, da Fada Oriana, e disse, mas a gente está a fazer isto porquê? E a gente disse, então vamos contar a história. E pusemos os meninos então também a contar as histórias aos pais, e por isso envolvemos os pais também nesta tarefa, e fazem depois as vestimentas, e fazem tudo isso, e é muito engraçado, portanto, vê-los toda a comunidade. Conseguimos já levar ali um desfile de 1000 pessoas, o que é meio carnaval de Ovar, não é?
Pergunto ao professor Fernando Sousa, que se juntou a nós nesta segunda hora do Terra a Terra, é professor da Universidade do Porto, professor de História Social e Económica. Professor, é gaiense de Gema, fez questão de me dizer, quando o convidei para este programa, que tinha nascido em Vila Nova de Gaia. Esta componente cultural é uma marca forte do concelho?
Com certeza, nasci em Gaia, toda a minha família ainda continua a viver em Gaia e, portanto, tenho acompanhado muito as transformações que Gaia sofreu nas últimas décadas, que não tem nada a ver com o que era Gaia atrás. A componente cultural foi sempre uma componente forte, mas digamos que era de uma elite. Não era propriamente das populações, dos habitantes do município. A democratização, digamos assim, da cultura e o grande desenvolvimento que, a nível de escolas e a nível da cultura propriamente dita, teatro, biblioteca, etc., instrumentos, portanto, de desenvolvimento cultural, são muito recentes. Bem, e sob esse aspecto não posso deixar de valorizar o trabalho que o atual presidente, nos últimos 6 anos, tem feito a esse nível. Aliás, eu diria, quando comparado com... E a nível global, a nível do município, porque quando comparado, por exemplo, com o seu antecessor, nós verificamos que o seu antecessor tinha... sobretudo por objetivo a valorização da orla marítima. E esqueceu, em grande parte, o município, que é muito grande. Só para fazermos uma ideia, não sei se já se falou nisso, bem, o município de Gaia tem mais de 100 mil habitantes do que o Porto. É maior que a Madeira. Só para se fazer uma ideia.
É o terceiro mais populoso do país,
não é? São 315 mil habitantes que tem este município. E, portanto, todo o esforço que tem de ser feito a nível cultural e a outros setores é um esforço, de facto, com uma dimensão muito grande. Acrescendo a isso o facto de o professor Eduardo Vitor Rodrigues ter herdado uma Câmara com 300 milhões de passivo. Ele teve um cutelo, portanto, nos primeiros anos brutal, porque estava na zona vermelha de endividamento, conseguiu passá-la em 2016 para a zona verde, o que foi um esforço extraordinário.
E nesse trajeto também foi dando mais destaque à cultura?
E nesse trajeto foi-se dando cada vez mais destaque à cultura, às escolas, às infraestruturas, ao apoio social escolar, aspectos que são fundamentais para criar condições para que a nova geração e as novas gerações possam efetivamente usufruir da cultura e terem, portanto, um acesso.
Cultura? Uma democratização da cultura?
Uma grande democratização da cultura que tem sido reforçada nestes anos e que importa valorizar, como eu digo, num contexto muito difícil do ponto de vista económico ou financeiro.
Aqui nasceram, nasceram a Teixeira Lopes, Soares dos Reis, Eduardo Vítor Rodrigues. Como é que a autarquia dinamiza a criação artística e cultural, apoia artistas, projetos e instituições?
Eu diria que nós temos várias frentes, ou seja, a heterogeneidade do concelho e das suas instituições exigem-nos também medidas distintas, sob pena de deixarmos para trás alguns. Há um mundo associativo muito importante, onde a cultura se faz com o teatro de base local, o envolvimento das escolas e do próprio movimento associativo, numa estratégia de proximidade, e isso tem sido particularmente fértil na relação com as comunidades locais, não posso esconder, num contexto mais interior do concelho. Há depois um domínio que me parece absolutamente decisivo, que é a valorização dos grandes espaços do concelho. O Solar Condes de Rezende, marcado pela passagem dessa de Queiroz, a Casa Museu Teixeira Lopes, o Ateliê Soares dos Reis, que está neste momento em procedimento para reabilitação numa parceria com a Universidade do Porto, mas também e por que não dizê-lo, a nossa casa ateliê arquiteto Oliveira Ferreira, que é um arquiteto muito importante da nossa região e de referência, desde logo o arquiteto do nosso, dos nossos espaços do concelho, para dar só esta pequena referência. Portanto, temos aqui, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da arquitetura, das artes, um património muito importante, que depois se liga a muita indústria. Veja-se o papel que teve, por exemplo, a cerâmica artística das Devesas e a relação com escultores, a pintura e a escultura da época, que em muitos casos pretendemos, em alguns casos, renascer, fazer renascer, noutros casos, aliás, incentivar e alargar a cerâmica do Douro. Enfim, um conjunto de potencialidades que tem que estar aberto ao cidadão em geral, tem que estar aberto ao turismo, porque é também uma marca da cidade, mas tem sobretudo que estar aberto ao mundo das escolas, numa ligação que tem que ser de dois sentidos. Às vezes tem que ser as escolas a visitar o museu, mas em muitos casos tem que ser os museus a arranjarem estratégias para ir às escolas e para conseguirem competir, coisa muito difícil, aliás, conseguirem competir com os novos desafios que as crianças têm, que é visitar museus interativos a partir de telemóvel. Portanto, há aqui uma dimensão que não podemos descurar. E depois alguns eventos. Nós não somos apenas aquilo que construímos, somos também aquilo que somos capazes de construir no lado das relações sociais. A Bienal da Arte de Vila Nova de Gaia, que vai conquistando o seu espaço, que se internacionalizou, é apenas um exemplo daquilo que nós pretendemos fazer na valorização da arte em geral, dos nossos artistas em particular, mas também na marca de uma imagem de cidade que é capaz de polarizar durante cerca de 2 meses o que de melhor se faz nas artes plásticas em Portugal e já não apenas em Portugal.
Gostaria de ter em Vila Nova de Gaia um espaço que pudesse acolher eventos de grandes dimensões.
Sim, nós estamos neste momento a trabalhar em duas frentes. Comprámos um terreno absolutamente marcante e simbólico, que é o terreno da cerâmica das Devesas. É um terreno do antigo bairro operário e da própria produção de cerâmica artística das Devesas. Adquirimo-lo para aí construir um museu da cidade, onde queremos valorizar todas estas componentes e outras que não referi. E esse é um espaço que vai coabitar com um auditório importante e que fica na confluência, aliás, da futura linha de metro, na confluência da Estação das Devesas, que vai, no fundo, fazer também a confluência do comboio com o metro e a ligação ao campus universitário do Campo Alegre. E, portanto, começar aí a desenhar a expansão da cidade nesta perspectiva de uma expansão sustentável, culturalmente válida e capaz de alargar horizontes da cidade para fora das suas fronteiras, mas também a construção do centro de congresso. Eu julgo que, referindo-me ainda ao tempo do saudoso e muito saudoso presidente Guilherme Pinto, presidente da Câmara de Matosinhos, uma pessoa absolutamente extraordinária que nos deixou precocemente, nesta relação que tivemos, eu, o presidente Rui Moreira e o presidente Guilherme Pinto, de alguma forma discutimos muito a funcionalização das cidades, e aquilo que era evidente era que o Guilherme Pinto olhava para a cidade de Matosinhos muito com a perspectiva da valorização da Exponor, das grandes feiras e exposições internacionais. O presidente Rui Moreira sabe-se da importância que tem dado ao espaço pavilhão Rosa Mota, centro de eventos, e Vila Nova de Gaia ficou muito com esta função que era para mim absolutamente determinante, de criação de um grande polo de centro de congressos que conseguisse simultaneamente dar uma resposta a uma grande multinacional que quer cá fazer o seu encontro de quadros, mas também a um grande congresso académico universitário que possa cá existir e que tenha virtualidade de ser construída aqui nesta zona de entreposto de vinho do Porto, com a possibilidade de, às 5h30 ou às 6h, quando acabam os trabalhos do congresso, as pessoas atravessarem a rua e estarem no miolo da cidade e poderem usufruir da cidade. São espaços que neste momento estão em procedimento a passos largos para se virem a consolidar, funcionalizando também a cidade desse ponto de vista.
Viramos a agulha agora para o turismo e mais uma vez eu recorro a dados da Pordata, que nos dizem que o número de hóspedes em 2011 em Vila Nova de Gaia foi de 235 mil, 6 anos depois, em 2017, já foram cerca de 381 mil. Também se multiplicaram as empresas de alojamento e de restauração. Professor Fernando Sousa, é caso para dizer quem viu e quem vê Vila Nova de Gaia?
Sem dúvida, embora as caves do vinho do Porto fossem sempre uma imagem de marca do turismo, do, digamos, de todos aqueles que, vindos de fora, vinham ao Porto, atravessavam o rio e vinham para cá. Existe aqui um ou dois desafios, quer dizer, um deles é, sem dúvida, a possibilidade de encontrar outros polos de atração para os turistas, a nível do município, de forma a não os deixar só na zona ribeirinha, na zona fluvial. O outro aspecto estará provavelmente na capacidade que Gaia tiver de encontrar itinerários complementares, ou seja, de integrar os turistas que vêm ao Porto num itinerário que de 2 ou 3 dias ou de 2 dias e que obrigatoriamente tragam os turistas aqui à cidade de Gaia e eventualmente algumas áreas que estão bem definidas sob o ponto de vista cultural, de instituições, de infraestruturas, de desporto, etc., de forma a que todo o município, ou se não todo o município, a maior parte do município, possa beneficiar dessa vinda de turistas ao município de Vila Nova de Gaia.
A zona ribeirinha é claramente a zona mais visitada, é a zona das caves do vinho do Porto. Há pouco Eduardo Vítor Rodrigues já nos dizia que gostava de trazer turistas para a cota alta da cidade, que é onde nós estamos, aqui no centro mesmo, junto ao edifício da Câmara Municipal. Como é que se pode fazer esse movimento? Como é que se pode dar início a esse movimento?
É um processo gradual, difícil, é verdade, mas é um processo gradual. Para já temos que valorizar nós próprios os nossos espaços públicos. O surgimento desta Praça de Natal, aqui na zona do Centro Cívico, a criação de uma efetiva zona de Centro Cívico, já agora nós só podemos estar aqui, porque aqui ao nosso lado foi construído um espaço que era outrora ocupado por, basicamente, por uns serviços de estacionamento da Câmara Municipal, e desde há 2 anos dispomos deste fantástico espaço, com uma vista bonita para o Porto, para o entreposto, que é a praça, e que nos permite ter aqui amplitude, que nos permite ter aqui espaço físico para acolher concertos na altura do verão, mas também para acolher este tipo de eventos de inverno, esta Praça de Natal magnífica, valorizar ao mesmo tempo algum do nosso património, que começa no Mosteiro da Serra do Pilar e, entre aspas, acaba no espetacular Mosteiro de Grejó, que não é apenas uma peça de arte, uma obra de arte, mas é também uma obra de arte cheia de história, ligada à história da região, mais do que do concelho, da região, às invasões francesas, àquilo que significou na origem da nacionalidade o papel de Gaia na expansão, com o Dom Sancho, por exemplo. Portanto, há aqui muito para visitar. Eu diria que temos que é o que estamos a tentar fazer, construir história, fazer o storytelling do concelho, construir história para que depois, em função de cada um dos interesses, quem vem do Japão para conhecer as camélias tem um itinerário, quem vem conhecer a componente das igrejas e dos mosteiros tem outro itinerário, quem procura as praias, seja de rio, seja de mar, os areinhos de rio ou as praias de mar, pois tem um itinerário próprio. Eu diria que o papel do município aqui é diversificar roteiros, diversificar itinerários, para aquilo que também são as diferentes procuras que de nós fazem. Bom, e depois ter esta virtualidade, que é conseguir fazer com que quem nos visita uma vez venha cá a segunda, a terceira e a quarta vez, porque o perigo deste tipo de turismo de visita de cidade, de sightseeing de fim de semana, é o perigo de visitei, está resolvido, acabou, esgotou.
Mas existe algum plano, alguma estratégia para divulgar esse objetivo de trazer turistas a novos pontos da cidade?
Sim, nós terminamos há cerca de um ano e meio, o nosso plano de desenvolvimento turístico, feito aliás de uma forma alargada no contexto da área metropolitana do Porto, e temos neste momento diretrizes muito claras, dadas não apenas pelas nossas percepções, mas pelo trabalho técnico que foi desenvolvido por pessoas pessoas do meio, e agora a construção dos roteiros está-se a multiplicar, fazendo disto também um trabalho que o município faz ao serviço da própria atividade económica, envolvendo os agentes do concelho. Por isso eu diria, estamos em fase de apogeu, aproveitando também este apogeu do turismo na região, que eu desejo ardentemente que não inverta as suas tendências, porque tem sido um polo fundamental de crescimento e de riqueza.
Professor Fernando Sousa, sim, faz favor.
Se me permite, é de certo modo o mesmo problema que se passa com o Douro. Sobem o Douro centenas de milhares de pessoas todos os anos. E os autarcas todos da região do Douro queixam-se que isso não traz nenhum aporte significativo, sob o ponto de vista económico, social ou cultural, para os seus municípios. Portanto, é preciso definir estratégias. O Sr. Presidente da Câmara está a dizer, e bem, que terá que encontrar um roteiro, roteiros múltiplos, diversificados, sob o ponto de vista artístico, cultural, identitário, que leve a que as pessoas efetivamente se sintam interessadas por visitar este monumento, ou por encontrar um ateliê, ou por visitar um museu, e para isso torna-se necessário priorizar quais são as áreas, os setores ou as instituições que devem ser valorizadas nessa carta do município, e depois investir muito na promoção, na divulgação e na afirmação desses elementos prioritários, de forma a vir chamar a atenção dos turistas que vêm hoje, cada vez em maior número, aqui à região de Portugaia.
E lanço-lhe um desafio: se tivesse que me propor um roteiro alternativo às Caves do Vinho do Porto, aqui em Vila Nova de Gaia.
Quer dizer, valorizar as Caves do Vinho do Porto, sem dúvida nenhuma, mas depois encontrar outros pontos de interesse.
Quais,
no
por
município?
Exemplo,
olha, Grijó, que acabou de ser dito, que é um monumento riquíssimo e que, de certeza, que admirará, espantará os turistas que o visitarem.
Os próprios gaienses, se calhar, que nem o conhecem.
Os próprios gaienses. Os ateliês que foram aqui referidos, o museu, a criação de um centro de congressos, de uma casa cultural, será extremamente importante para trazer aqui eventos que até ao momento não é possível trazer, porque não há condições de recepção, de acolhimento, etc. Portanto, como dizia o ministro francês da Cultura, Jacques Lang, é preciso escavar o cérebro, de maneira a encontrar novas ideias inovadoras que permitam, portanto, resolver esse desafio, que é um desafio grande que o Sr. Presidente e a Câmara têm, sem dúvida nenhuma.
Luís, no Cantinho das Aromáticas há cada vez mais turistas, de que paragens?
Olha, na realidade vem um pouco de todo o mundo, de acordo com a época do ano e com os fluxos turísticos típicos de cada país. Mas temos recebido muitos brasileiros, franceses, alemães e americanos. E um tipo de turismo muito interessante também de judeus. Tem vindo muitos judeus ao Porto. A história do Porto e da forma como soube proteger os seus judeus a quando das duas expulsões é muito interessante. A história dos sefarditas temos tido, aliás, nós temos uma certificação kosher, porque honrando esta presença dos judeus em Portugal e da importância que eles tiveram para a nossa história, decidimos solicitar ao rabino da Sinagoga do Porto que nos certificasse os produtos kosher. É uma certificação rara. Sim. E que nos permite ser consumidos por judeus ortodoxos. Mas sim, e sobretudo pessoas que eu gosto de chamar não tanto de turistas, mas de viajantes. Portanto, aquelas pessoas que não lhes interessa ficar com o cromo na caderneta de cromos da Lelo ou da Torre dos Clérigos e querem conhecer o lado, os secret spots das cidades. Aliás, o ano passado o The Guardian e o The Telegraph citaram-nos, foi muito importante para nós sairmos nestes jornais como um secret spot do Grande Porto. E, portanto, desde que surgiram estas nestas duas notícias de imprensa, nestes dois jornais de referência ingleses, passamos a receber muito mais turistas do que o habitual. E, portanto, não são aquelas pessoas que querem colecionar os cromos para fazer inveja aos amigos, são mesmo pessoas que querem conhecer as cidades um pouco mais por dentro. Já agora eu diria que o nosso sítio é também um sítio, também por ser único, por não ter concorrência à volta, que, enfim, tem até algum interesse público, que fará parte desta rota de visita. E gostava também de partilhar a minha rota de sítios de visita de Vila Nova de Gaia. A Afurada é incontornável, aquela comunidade pescatória, a Marina, onde de forma democrática até se pode velejar. De certa forma, nós, um país que se fez ao mundo pelo mar, viramos as costas à vela e ao rio, e ali pode-se velejar facilmente. A reserva natural e aquela ligação extraordinária entre o rio e o mar, as praias, e o surf e os desportos associados, e depois mais para dentro o parque biológico e todos os circuitos pedestres e todos estes passadiços e ciclovias que Gaia tem, que permitem fazer quilómetros ligando Porto e Gaia até Espinho de uma forma absolutamente extraordinária, e também pelo rio. Por exemplo, eu vi-me há 2 anos junto à ponte Dona Maria, é a ponte Dona Maria que se diz, no meio de um campo de milho gigantesco que eu pensava que estava, sei lá, no meio rural, no Rio Batejo. Aquilo é absolutamente extraordinário. E esta Câmara investiu no alargamento dos passadiços até essa zona, que é uma zona absolutamente extraordinária.
É o património natural.
O Presidente referiu as praias de Rio também, os Arainhos, são lindíssimos e que muitas vezes as pessoas que aqui vivem não conhecem.
Vamos...
Não, se me permite, eu gostava de chamar a atenção para um aspecto que às vezes passa desapercebido, que é o seguinte: o Porto pouco esforço faz para se afirmar sobre o nível cultural, científico, etc., porque é um município de 7 séculos. Este município começou muito recentemente, é muito jovem, e durante muito tempo foi um município eminentemente rural. De maneira que o município exige um esforço gigantesco, brutal, por parte da Câmara, por parte do seu Presidente, para se afirmar no contexto nacional e internacional, a nível cultural, a nível do turismo, precisamente porque... Ainda em meados do século XX, 1942, se discutia se o município era de primeira ordem ou de segunda ordem. E décadas antes ainda se discutia se devia continuar ou não continuar, o que era um disparate autêntico. E, portanto, esta herança histórica que Gaia tem, é uma herança muito recente, muito jovem, e, portanto, terá que trabalhar muito mais para se afirmar a todos os níveis do que o município que está do lado de lá, que é o município de Porto.
Voltamos a escutar agora a voz de Adrian Bridge, que não é só o CEO da Taylors, foi também ele o mentor do Hotel Yateman, a primeira unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia de 5 estrelas, um projeto que fez agitar as águas nas margens do Rio Douro. Vamos escutar.
Eu lembro bem o processo do Yateman e há muitas pessoas, na altura, acho que o Adrian está completamente maluco a construir 5 estrelas em Gaia, sem a marca internacional, com preços mais altos do que o melhor hotel da nossa região na altura, que é o Sheraton, e com dedicado a lazer, porque turistas não há turistas a lazer na altura, é pouco. A nossa cidade, o taxa de ocupação era mais alto em fevereiro, e em julho, agosto, setembro não é muito, porque toda a gente está em férias. Okay? Esta é a realidade há uma década para trás. Porque o Yateman é um sucesso para várias regiões. Obviamente tem o seu local, tem as suas vistas para a cidade, que é lindíssimo, as pessoas agora valorizar vistas, que na altura eu acho que não, valorizar no mesmo, e independente da sua localização, se tem os ingredientes com qualidade, com equipas cheias de feliz, este dar uma experiência muito positiva para os seus turistas e os seus consumidores. E para quem visitar o nosso região, e havia voar de Nova Iorque para Porto ou de Munique para Porto ou qualquer coisa, para eles encontrar esta zona histórica de Vindeporto é no centro da cidade. elas não notam este pequeno rio, elas não notam que um conselho na parte de cima é a Câmara Municipal de Porto e a Câmara Municipal de Mudar. Para elas é só um produto, que é Porto. E o vinho de Porto, que é uma das coisas que sublinhar a nossa região, está colocado em Gaia, mas não é chamada vinho de Gaia, é vinho de Porto. Ou seja, o marginal norte e sul está muito integrado desde o último vários milénios, 2000 mais 3000 anos, e este, para quem está a visitar, elas querem encontrar a cidade completa.
Mas quando apresentou o projeto, sentiu, digamos, algum preconceito, quase como se os dois conceitos de um hotel de 5 estrelas em Vila Nova de Gaia, quase como se não fizesse sentido?
Mas isto é mais por reação de pessoas da cidade, nem do internacional. Internacional, elas dizem, boa, fantástico, por que não? E ligada com vinho, e esta é a zona de vinho, e eu acho que o Porto é o capital de vinhos portugueses, ou seja, daqui à hora fora da cidade de Porto, encontrar no Minho, do Down, do Douro, tem todos, quase todos os elementos mais importantes de nossos vinhos portugueses. São, por as cristãs, elas sempre acham que é um projeto com grande potencial. É mais do que as moradores da cidade de Porto não acreditarem que é possível fazer qualquer coisa no Marginal Sul, entre a zona, digamos, abandonada, a parte industrial, antiga, da vinda do Porto, porque elas não têm a mesma visão dos estrangeiros, que esta é uma joia. Esta é uma coisa sem grandes obstruções por séculos, que tem suas ruas estreitinhas, que tem seus muros e arcos em granito, que tem uma cheia do vinho do Porto, com seus telhados, que de fim de dia está inacreditável, com o fim de dia tem o seu sol em cima do nosso telhados. Talvez é mais um ouro, não é? Visualmente é espetacular.
Eduardo Vitor Rodrigues, o surgimento deste hotel do Yeatman foi um ponto de viragem para a Vila Nova de Gaia?
Ajudou muito, foi um ponto importante para criar uma âncora altamente valorizada, um hotel de 5 estrelas. Hoje, felizmente, estão a surgir outros e eu diria que o Adrian foi desse ponto visionário e acho que merece essa referência.
Não acabamos este Terra a Terra sem introduzir na conversa um convidado de última hora, só pôde chegar agora, o padre Jorge Duarte. É padre na paróquia de Mafamude há 26 anos, conhece muito bem esta realidade. Estava a dizer-nos que chegou de uma ação da paróquia para a recolha de alimentos para famílias desfavorecidas. Ainda é um problema social relevante aqui no concelho.
Bom dia, antes de mais, peço desculpa do atraso, mas estive numa celebração com crianças da catequese em que havia a recolha de alimentos também. Diria que em todas as cidades há problemas de pobreza e de carência, em Vila Nova de Gaia também. Penso que não há mais do que nas outras, mas há sempre algumas. E fundamentalmente nós fazemos isto para fazer crescer o sentimento de solidariedade e de partilha, que eu penso que é mais importante até do que a quantidade de alimentos que se recolhe. É as pessoas descobrirem nesta época tão específica do Natal e tão ternurenta de Natal que o segredo de uma vida feliz é não pensarmos apenas cada um em si mesmo, mas sermos capazes de ser solidários, de descobrir que a vida feliz é a vida que se dá, que se oferece, que pensa nos outros, e portanto é isso que a gente tentou transmitir às crianças.
Mas Padre Jorge, quais são as principais dificuldades a nível social e económico das famílias que vai recebendo aqui na paróquia?
Para além de famílias desagregadas e desestruturadas, é o problema da solidão, que se faz notar em Vila Nova de Gaia com alguma dimensão, problema de solidão, dizia, e depois outros problemas agregados à pobreza, que têm a ver com o álcool, com a demência, Portanto, não é bem uma necessidade de falta de apoio, é talvez a independência de vida e a gestão do seu programa de vida. E, portanto, a esse nível temos algumas carências e tentamos, de algum modo, aquilo que é possível, fazer o que cada um compete. Eu costumo dizer que nenhum de nós tem a responsabilidade de resolver todos os problemas do mundo, mas cada um de nós tem o dever de fazer o que pode. E se cada um de nós cuidar do seu quintal, eu penso que fazemos deste mundo um mundo muito bonito. É preciso não deixar nenhum quintal, aquilo que está à nossa mão, dentro da nossa possibilidade, por cuidar. E é essa palavra que eu permito-me deixar também nesta manhã, que o Natal nos lembre essa dimensão. É preciso nós cuidarmos mais uns dos outros, cuidarmos mais do nosso mundo, cuidarmos mais até de nós próprios.
O Terra a Terra está quase a terminar e eu agradeço a presença de todos os convidados, Luzia Veludo, o professor Fernando Sousa, o padre Jorge Duarte, Luís Alves e Eduardo Vitor Rodrigues. Antes de fecharmos a porta, vamos abandonar a praça, antes vamos escutar um conto. Começamos esta hora a ouvir palavras de Sofia de Melo Breiner. Vamos voltar a Sofia. Desafio-vos a ouvir um conto de Natal de Sofia de Melo Breiner, A Noite de Natal. Eu despeço-me por agora, obrigada. Eduardo Vítor Rodrigues, a palavra é sua.
Muito obrigado, vou ler com muito gosto, mas eu tenho que dizer, quando me convidaram para ler este conto, eu disse imediatamente que sim, vai ser o meu momento Fernando Alves, que é uma personalidade absolutamente extraordinária, que eu ouço com todo o empenho e é absolutamente inspirador aquele momento dos sinais que no início de cada dia nos inspira para um dia melhor. Não o conheço pessoalmente, espero que um dia isso aconteça. Um abraço ao Fernando Alves, estou a ler como se fosse o Fernando Alves, o meu momento Fernando Alves, um abraço para ele. A noite de Natal. Era uma vez uma casa pintada de amarelo, com um jardim à volta, onde havia tílias, bétulas e um cedro muito antigo. Era debaixo do cedro que Joana brincava. Um dia encontrou um amigo. Foi numa manhã de outubro. Joana estava encarrapitada no muro. Passou pela rua um garoto, vestido de remendos. Os seus olhos brilhavam como duas estrelas. O coração de Joana deu um pulo na garganta. Ela perguntou, como é que te chamas? Manuel, respondeu o garoto. Eu chamo-me Joana. Onde é que tu moras? Além dos Pinhais. Mas não é bem uma casa. Somos muito pobres. Foi assim que Joana encontrou um amigo. Passaram muitas semanas até que chegou o Natal. No dia de Natal, Joana pôs o seu vestido de veludo azul, os seus sapatos de verniz preto e foi à cozinha ver a cozinheira Gertrudes. Que presentes é que achas que eu vou ter? Não sei, disse Gertrudes. Não posso adivinhar. Mas Joana continuou a fazer perguntas. Achas que o meu amigo vai ter muitos presentes? Qual amigo? Disse a cozinheira. O Manuel. O Manuel não vai ter presentes nenhuns, porque é pobre. Os pobres não têm presentes. Isso não pode ser, Gertrudes. Mas é assim mesmo, disse a Gertrudes, fechando a tampa do forno. Joana ficou parada. Tinha compreendido que era assim mesmo. No ar havia um cheiro de canela e de pinheiro. Na sala tudo brilhava. Joana abriu todos os presentes, até que alguém disse, são 11:30. A casa ficou silenciosa. Tinham ido todos para a missa do galo. Joana começou a imaginar o curral gelado e sem nenhuma luz onde Manuel dormia. Amanhã vou-lhe dar os meus presentes, disse ela. Amanhã não é a mesma coisa. Hoje é que é a noite de Natal. Tenho de ir lá agora. O silêncio na rua era tão forte que parecia cantar. Muito ao longe via-se a massa escura dos pinhais. Como é que hei de encontrar o caminho? Perguntava ela. Levantou a cabeça e viu que no céu uma estrela caminhava. Parece um amigo, pensou ela, e seguiu-a, até que entrou no pinhal. Três vultos pararam à sua frente, e Joana viu que eram reis, Melchior, Gaspar e Baltazar. Seguiram os quatro através da noite. Viram ao longe uma claridade, até que chegaram. Joana viu o seu amigo Manuel. Estava deitado nas palhas, entre a vaca e o burro, e dormia sorrindo. Ah, disse Joana, aqui é como no presépio. Sim, disse o rei Baltazar, aqui é como no presépio. Então Joana ajoelhou-se e pousou no chão os seus presentes.
TSF a partir de Vila Nova de Gaia, com a equipa Joaquim Pedro e Sónia Santos Silva.